Não, fantástico. Quero ver se eu consigo terminar esse programa hoje sem chorar, porque não vai ser fácil. Faço declarações maravilhosas que vêm de encontro muito o que a gente sente e o que a gente vive. Então, quero colocar aqui que a gente está tendo aqui uma participação impressionante. Mandar um abraço para o Dionísio, Cecília, um militante maravilhoso, a Elisandra Pinotti, o Carlos Barbosa, que coloca exatamente isso, Lena, que você lembrou, do homenagem ao torturador, o Pedro Rei Branco, que manda um beijo para você, grande, a Cibele, o Fune, o Dalton Gandim, gente, muita gente bacana, Jorge Han, a Dione da Conceição, a Jaqueline Mirelas, o Mira Pinotti, a Cris Braga, gente, muita gente bacana aqui, Suzana Figueira, olha, vocês estão bacanas, batendo recordes, meninos.
Ainda bem que é um recorde bom, né, porque a gente tem batido
muito ruim. Chega, eu acho que vocês colocaram, o Ayrton colocou uma coisa muito interessante aí, Nena, que é o percentual, na verdade, de trabalhadores que toda essa parte de arte, a parte cultural coloca. São 5,2 milhões, ou eram pelo menos, 5,7% das pessoas ocupadas no Brasil eram dessa área cultural. E eu coloco eram porque, na verdade, foi a primeira classe, né, de trabalhadores que sofreu um corte radical, já vem sofrendo, você coloca muito bem, Ayrton, desde essa política de governo, que houve uma modificação com declarações inembarráveis, né? Eu acho que aí quando coloca a Secretaria de Cultura, primeiro deixa de virar ministério para virar a secretaria, e coloca a Secretaria de Turismo para o Ministério de Turismo, não entendeu nada, né? Acha que cultura é ir lá no teatro. Eu não sei, eu realmente chega a um ponto que...
Eles acham que cultura é entretenimento. Eles botam filme para dormir em casa. Eles assistem filme para dormir. Eles leem livro para dormir, eles assistem para dormir. Dá sono para eles.
Mas eu acho, Miriam, que não entenderam nada, não. Eles entenderam sim. Eles estão tirando gente que pensa e gente que reage. O Ministério da Cultura não foi tirado à toa. A Secretaria da Cultura do Paraná foi extinta. Do Paraná é a única Secretaria da Cultura que foi extinta. O Ministério da Cultura, ele nasce logo depois da ditadura. Não à toa, não à toa. E no governo Bolsonaro, ele é inserido a um outro ministério, né? Não é porque eles não entenderam nada, é porque eles entenderam, porque eles sabem quem nós somos. Porque a gente vem, e eu digo isso, eu tenho dito isso, o teatro, eu vou falar do teatro, mas as artes em geral, mas o teatro, ele sobrevive há milênios. A gente é sobrevivente, já está no DNA da gente. A gente sabe como resistir e a gente vai continuar. Tudo isso passa e vai continuar. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, como vieram os nossos ancestrais. Então a gente sabe, a gente é da militância, a gente é resistente. E eles sabem disso. Não se tira o Ministério da Cultura, não se apaga a luz à toa. Nós somos, gente, no governo Temer, a ocupação do IPHAN, que foi em Curitiba que aconteceu, a primeira ocupação do IPHAN, e depois a gente ocupou o país todo, né? Em 10 dias o país todo estava ocupado, tiveram que noticiar, inclusive em rede nacional, que isso estava acontecendo. Porque a gente, que era o pessoal ligado ao pessoal do audiovisual, o pessoal do teatro, os músicos, a gente se reúne para poder... O que eu estou querendo dizer é que a gente tem um poder de articulação, né? Tem um político paranaense que diz que artista não elege, mas ele deselege. Estou falando quantitativamente. Porque a gente faz barulho. A gente faz barulho. E nós estamos quietos porque a gente tem uma pandemia que nos impede de estar na rua ou de estar fazendo um movimento social que a gente não está... Não só nós, artistas, mas toda a militância, né? Então a gente, dessa vez, a gente, além desse desgoverno, a gente tem esse vírus que nos impede, né? Que nos coloca quieto, porque eu estou falando tudo isso para dizer que isso é um silenciamento. Extinguir o Ministério, a Secretaria da Cultura do Paraná, e colocar o Ministério da Cultura ligado ao turismo, ou a Secretaria ligada, do Paraná ligada à Secretaria de Comunicação, é estratégico. Não é que eles não entenderam, não. Eles entenderam.
Sim, até porque...
Eles querem nos silenciar. Eles querem nos silenciar.
Tem um poder de comunicação, de comunicação e de, como eu diria, de passar para a comunidade no geral, de muita informação, de indignação, muito importante, né? Quando você fala de um filme Marighella, por exemplo, você conta uma história importante do país, e você faz ali uma comunicação, você joga para uma população, para uma sociedade, um fato da história triste da nossa história, que produziu uma modificação importante. Então, claro, isso tudo não é à toa. E aí, eu tenho coisas, meu compadre maravilhoso, que foi de um dos militantes do IFAM, aí você vê, né, a Ancine, IFAM, ao Instituto Brasileiro de Museu, a Fundação da Biblioteca Nacional, a Casa Rui Barbosa, tudo isso foi para o Ministério do Turismo, gente. O que significa?
Eu queria a colocar...
Fundação Palmares tem o Negro Reaça na direção, não à toa.
Vocês continuam batendo recorde, tá?
Eu queria...
Falar com a Cristina Gonçalves Schweire, o Marcel Witter, a Maria de Fátima, a Isabel Cristina, o Prado, o Andrade Prado, todo mundo participando aí. Mas diga aí, Ayrton.
Eu queria colocar um ponto que eu ouço pouquíssimo ser falado e que eu sempre bato nessa tecla, e não seria diferente aqui, do abismo em que há entre duas classes de um mesmo grupo. Eu acho que eu me coloco humildemente e gostaria que ela me aceitasse com a honra que me coloco na classe da Nena, né? Nós somos artistas que temos nosso público, que trabalhamos muito com bilheteria, que trabalhamos, né, fazendo trabalhos mil e se virando nos 30. E temos um outro grupo. Esse grupo do Wesley Safadão, da Solange e não sei quem lá, não sei, dessas centenas de sertanejos, em sua maioria, de forró estilizado, essa coisa toda, que é um grupo diretamente beneficiado agora por esse governo, né? Tem reuniões particulares com o presidente da República. Outro dia estava aquele, o grande artista brasileiro, que depois de Tom Jobim talvez tenha vindo ele, latino na música. Então estava latino ao lado de Bolsonaro. Quer dizer, dois grandes auges da nossa cultura e do nosso povo, né? Então, para esse pessoal que se adequa primeiro às regras e às normas de um mercado, porque o mercado ele é violento com a arte, tudo que não é ócio é negócio. Né? Tudo, a palavra ócio do grego vai criar as palavras escola, vai criar as palavras alma, né? Vem do mesmo radical, tudo vem do ecolê, que vai criar ócio. Então, tudo que não é ócio é negação desse ócio, é um negócio, é você plantar para dar, para você colher para quê? Para comer. Você não tem nenhum acesso à abstração, nenhum acesso a nada mais que aquilo que a plantação se propõe. A arte não é nesse patamar. Infelizmente, por conta desse capitalismo miserável que temos, a gente é obrigado a se adequar ao mercado. Quem se adequa, aparece. Quem se adequa tem voz. Quem se adequa tem dinheiro. Quem se adequa tem o que a gente chama aqui no Brasil de bala na agulha. Quem não se adequa esperneia dentro das suas bolhas para os seus. Eu acho que é o que acontece comigo. Eu sou o rei de fazer esse show no Sesc. Estão sempre lotados. Sempre lotados meus shows no Sesc. Dificuldade tremenda de fazer show em outro lugar do país. Quando eu vou agora mesmo, fui no Sul, tinha casas que davam 150 pessoas, outras davam 200 pessoas, e eu já fiquei muito feliz, que isso para mim já é bastante. Garanta você que latino roda de norte a sul com milhares de pessoas assistindo os shows dele. O que eu quero falar não é uma crítica estética. Eu até poderia propô-la, mas a gente teria que ter muito mais tempo para poder fazer uma crítica pautada, dizer por que latino não presta como arte. porque latino não produz nada artístico para o país. Mas não é isso que eu quero me propor. Eu quero dizer como é que esses que se adequam ao mercado, que acabam por se adequar a esse discurso neofascista, neonazista do presidente, hoje são beneficiados. Outro dia eu li no jornal, li na Folha de São Paulo, que o governo pegou um montante da campanha de conscientização, entre muitas aspas, do coronavírus. Parte desse montante foi dedicado a influências digitais. Uma ex-Big Brother, um ex-não sei o que lá, pessoas assim que têm milhões de seguidores e que falam sobre como depilar o sovaco, como escovar o dente com uma pasta de dente, que não, uma coisa desse tipo. O governo deu dinheiro para essas pessoas e taxam eles como artistas, né? Então o que eu quero falar é que existe um abismo imenso. Quando a gente fala da classe artística, eu não estou falando de uma classe inteira, não. Eu estou falando de parte dessa classe. Eu estou falando geralmente, realmente, dos artistas. E às vezes os artistas não estão nas televisões. Às vezes os artistas não estão nas rádios. Às vezes os artistas estão nos lugares onde eles deveriam estar, que é nos teatros. Às vezes os artistas estão tentando entrar nos teatros, que estão fechando a cada dia mais. Então esse governo, quando ele diz que está contra a arte, quando ele diz que está contra a cultura, ele está contra essa cultura. Essa cultura que liberta, essa cultura que faz pensar, essa cultura que dá acesso ao abstrato, né? Agora, ele está totalmente a favor dos outros, desses outros que têm também a seu favor esse monstro chamado mercado, né? A gente está calado no meio de uma pandemia porque a gente não tem voz. Eu todo dia estou falando no meu Facebook. Eu tenho 130 mil seguidores no Facebook. Isso não é nada. A gente tem uma população de 220 milhões de brasileiros. Eu vejo o pessoal que tem milhões de seguidores, está todo mundo calado fazendo propaganda da Colgate, entendeu? O pessoal está fazendo, vendendo Brahma, sabe? Eu vejo um Diogo Nogueira da vida, um cara que é filho do João Nogueira, um grande sambista brasileiro, um cara que tem uma voz linda, que canta lindamente, samba, tudo, faz uma live coberta de patrocinador. Tem uns 20 patrocinadores ali. Eu conheço colegas meus que estão passando, estão a ponto de passar fome, sabe? Então assim, o mercado está do lado de quem sempre esteve e o governo está do lado de quem o mercado está do lado. Se o mercado estivesse do nosso lado, se a gente tivesse dinheiro e bala na agulha, Bolsonaro estava quietinho. Ele sabe em que vespeiro ele pode mexer. Ele não é tão burro. O nosso problema é que a gente está sempre subestimando esse homem.
Eu acho que ele não é burro, eu acho que ele é louco.
Ele é ruim. Ele é ruim.
Ele é desequilibrado, é insano e ele é ruim, né? Ele é insano. Eu acho que louco até é bom, porque, né, a gente tem um certo cuidado, né, porque as mulheres são muito taxadas de loucas. Ah, é louca, né? Foram queimadas por serem loucas, Ele não é louco, ele é insano e ele é ruim.
Deixa eu falar uma coisa, Nena. Eu até queria voltar um pouquinho, pegando o que o Ailton falou, mas voltar um pouquinho antes da pandemia. A Lei Rouanet, por exemplo, mesmo a Lei Rouanet, há um privilégio das grandes produções, né? Os grandes musicais, o Brasil aparece aí em terceiro lugar, só atrás de Nova York e de Londres, nos grandes musicais, que é quem realmente consegue captar, né? Ou conseguia pela Lei Rouanet. Ou eu estou enganada, Nena?
Olha, a Lei Rouanet, ela realmente, de fato, ela atinge mais os artistas, os produtores que estão ligados ao mercado, né? É porque tem uma questão de que a empresa patrocinadora tem que ter um percentual que eu não vou saber, porque eu nunca sei. Tem que ser uma grande empresa, não pode ser uma pequena empresa investindo na Rouanet, porque não. Tem que ter um tanto lá. Alguém talvez possa saber isso, explicar mais didaticamente isso. E a Lei Rouanet tem, antes de tudo acontecer, a Lei Rouanet tinha deformações, como qualquer lei de incentivo. Qualquer lei de incentivo, ela já tem uma deformação de essência, né? Porque ela passa a iniciativa privada o poder financeiro de produzir arte e cultura. Isso deveria ser do Estado. Uau. Na minha opinião. Isso faz com que? Com que o orçamento do Estado possa ser cada vez mais reduzido e aí passa para o diretor de marketing, como a gente diz, decidir quem é que vai entrar e quem é que não vai entrar, né? Então, já tem uma deformação na essência. A Lei Rouanet, por exemplo, os pequenos produtores, os artistas menores, não tem muito acesso à Lei Rouanet. É muito difícil. Eu fiz uma vez a Lei Rouanet, na manutenção de um espaço durante um ano. Manutenção mesmo, né? Todas as outras atividades a gente fazia e arrecadava. Então, mas eu acho que não é extinguindo. E por que que nos atacam? Porque pegam o lado ruim da Rouanet, colocam na mídia, vendem essa imagem aí, né? Porque eu já vi, tem muitos artistas também, tem muitos espaços, por exemplo, em Curitiba tem o Avilola, por exemplo, que é um espaço que trabalha com formação, com arte, que tem um trabalho maravilhoso de teatro, ele tem Lei Rouanet, né? E que acessam para a comunidade. Então, não são o que eu estou querendo dizer é que a Lei Rouanet, ela é, sim, direcionada, é muito mais, não direcionada, mas quem consegue captar são os grandes produtores, né? Mas isto não quer dizer que estão todos, isto não quer dizer, porque isso virou o nosso calo, a Lei Rouanet virou o nosso calo. Então a pessoa olha para você, artista, o que mama na teta do governo. Ah, artista é o que é isso que o Ayrton está falando aqui, né? Então, por causa de uma meia dúzia aí, ou sei lá quantos, uns 20 grandes produtores do país, fica como se todo mundo recebesse um incentivo fiscal, tivesse apoio e cobrasse R$800 para entrar no seu show.
E, Nena, e só fazendo ainda um complemento a isso que você disse, né? Para ilustrar, na verdade, isso que você fala, imagina se nós pegássemos aqueles brasileiros que agora, no momento da pandemia, tiraram o auxílio emergencial sem precisar. Tivemos casos, né, de pessoas que compraram, tiraram o auxílio emergencial para comprar cerveja.
O exército brasileiro, inclusive.
Pois é, imagina se a gente dissesse então que agora todo mundo... Ah, você mamou na teta do governo. Esse negócio de auxílio emergencial é coisa de vagabundo.
É isso.